Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 29. A moça, erguendo os olhos, viu sobre o alto de uma pequena coxilha, ao lado do caminho, assomar um cavalo. A formosa estampa se debuxa contra o azul diáfano do horizonte, como uma estátua de bronze sobre alto pedestal. O porte é majestoso, atitude briosa e arrogante. Com a fronte erguida, coroada pela crina soberba que o vento agita como a juba do leão, o altivo corcel lança pelo vale um olhar sobranceiro. A mão esquerda finca na terra, com o jarrete de aço distendido, enquanto a destra, batendo a miúde mais cadente, escarva ligeiramente o chão. A roupagem é do mais puro e brilhante alazão, sobre o qual destaca a seda opulenta das crinas e da longa cauda, bem como a orla de branco arminho que cinge-lhe a raiz do casco alto, de rijas tapas, fino bem copapado. Outrora os mestres da nobre arte da gineta ditavam que dos quatro elementos da areza derivavam as cores predominantes na raça hípica, e daí tiravam indícios a respeito das qualidades e defeitos do animal. Assim o preto indicava a terra, o branco a água, o castanho o ar e o alazão o fogo. Quem visse o lindo ginete, cujo pelo cintilava com os raios do sol, acreditaria que realmente aquele soberbo animal tinha nas veias o fogo que dardejava na pupila negra, e cujo fumo resfogava dos grandes alentos na respiração ardente. Os hipogrifos, que combatiam entre chamas, deviam vestir aquela auréola esplêndida que envolvia o brioso corcel. Tinha-se cavalo os traços que entre os árabes indicam um animal de fina raça. Cabeça pequena e devilada, fronte carnaga, alçada da confadinha em movimento e nobreza, grandes e proeminentes, os olhos límpidos que afrontavam o sol, orelhas curtas, rijas, canutadas e tocando-se nas extremidades, pescoço largo e na volta garboso, como o colo do cisne, as pernas delgadas nervosas, mostrando no relevo dos músculos sua firmeza e a elasticidade, o peito amplo e vigoroso, a anca redonda, mas fina, os flancos delgados, esbeltos e flexíveis. Não pertencia, porém, o corcel à aristocracia ica do Oriente, era um selvagem americano, um filho dos pampas. Viera das tropas bravias que povoam as espis do sul, provinha dos baguás que montavam os guaicuros, tinha melhor genealogia que as coudelarias dos califas, descendia da natureza virgem, nascera no deserto. Não recebeu a América do Criador as três raças de animais, amigos e companheiros, um cavalo, o boi e o carneiro. Este fato, que à primeira vista parece uma anomalia da natureza, revela ao contrário um desígnio providencial. Regenerar é a missão da América nos destinos da humanidade. Foi para esse fim que Deus estendeu de um polo a outro este vasto continente, rico de todos os climas, fértil em todos os produtos, e o escondeu por tantos séculos sob uma prega de seu manto inconsútil. O gênero humano pressentiu esta alta missão regeneradora da América, dando-lhe a designação de Novo Mundo. De feito é nas águas lustrais do Amazonas, do Prata e do Mississippi. Pio um mundo velho e cacumido há de receber o batismo da nova civilização e remoçar. Para não exaurir mais concentrar a seiva exuberante da terra virgem, despovou o Criador daquelas raças nobres que ela estava destinada a juvenescer, mas apenas a semente caiu na vigorosa argila que a esperava, desenvolveu-se com uma possança formidável. Como o homem europeu e a todos os animais domésticos que formam a família irracional, como a todos os produtos úteis do velho continente, a América adotou o cavalo, mas a este parece que o concebeu no seio do deserto e o fez selvagem de seus pampas. Tem o potro americano sobre o porro obe a grande superioridade da natureza. A liberdade é força e beleza. Nem há no mundo outra nobreza real e legítima, nem não essa. A elegância da forma, a altivez da expressão, a coragem, o pundonor e o brilho são donaires que ao homem, como ao cavalo, dá a consciência de sua liberdade. Do espartano, que ainda hoje nos enche admiração com o exemplo de seu Euríf e sobriedade, fazemos o maior elogio nesta frase. Era um cidadão livre. Daquele brioso cavalo se podia dizer da mesma forma, para exprimir com eloquência sua formosura e nobreza, era um corcel livre. Nem homem o escravizara jamais, nenhum se atrevera a castigá-lo. Era indômito ainda como no tempo em que percorria os pampas nativos. Mas o potro selvagem tinha um amigo, quase um pai, a quem o ligara um profundo sentimento de gratidão. E daí, sem dúvida, lhe provinha a altivez e majestade que ressumbrava em seu porte. O contato de nossa raça desvanece no animal o espanto selvagem que sente ainda o Maidras entrido na presença do rei da criação. Amizade do homem inspira, sobretudo ao cavalo, uma emulação generosa, um heroísmo admirável. O Bucéfalo de Alexandre, o Morzelo de César e o Orelha do rei Dom Rodrigo foram dignos dos heróis a quem serviram. Não tivera a moça tempo de admirar a linda estampa do alazão, porque apenas se desvaneceu ao longe eco do relincho, ele desceu a coxilha à disparada e, atravessando a estrada, sumiu-se por detrás de uma restinga de mato. Aí encontrou outro animal no qual era fácil reconhecer a morena, pelas formas esbeltas e elegantes, vestidas da linda roupagem baia. Fora ela que chamara o filho. Pouco depois apareceram Morzelo e Rum, nossos antigos conhecidos, que tinham seguido de perto o Juca. Todos juntos se cimaram do lugar onde estava o canho deitado sobre o pelego à sombra de uma árvore. O gaúcho não dormia, mas tinha os olhos fechados e o rosto coberto com a aba do poncho. Parecia prostrado pela fadiga, tinha feito em 2 semanas mais de 200 léguas. 15 dias antes estava em Camacã, quando recebeu um recado de Bento Gonçalves que o chamava a toda a pressa. O coronel lutava com um acesso de cólera terrível. Cruzava aposento de uma outra banda, trovejando como um temporal desfeito. Por que me tomam eles? Pensam que admito semelhante loucura? Estão enganados? Tinha que ver que eu fosse por minhas mãos entregar o continente ao mazorqueiro. Manuel, surpreso daquela agitação, esperou que o coronel se apercebesse de sua presença. Ah, estás aí! Bento Gonçalves foi a uma banca onde estavam amassadas algumas cartas que ele acabara de escrever. Monta a cavalo, Manuel, e não pares enquanto não estiverem entregues todas estas cartas. Começarás pelo Rio Reopardo e acabarás em Alegrete, na estância do coronel Bento Ribeiro. Aí poderás descansar. Tens 2 soberbos corredores, o Juca e a Morena. És o primeiro pelo que eu conheço. Se não deres conta da mão, ninguém mais o fará de certo. Fique descansado, meu padrinho, disse o gaúcho. Na véspera passara por Baé, de volta de sua comissão, tomara a estrada de Piratinim por um atalho, deixando Erval à direita, e fizera ali uma parada, contando chegar à vila por volta da noite. Os animais pararam, a olhar afetuosamente o gaúcho, porém o mais alto foi, chegou-se perto e farejou-lhe o rosto para ver se dormia, ou talvez para avisá-lo que era tempo de pôr-se a caminho. Habituado a estas familiaridades, Manuel descobriu o rosto e correspondeu ao afago do alazão, puxando-lhe carinhosamente a orelha. De repente ecoou pelo campo um grito no meio de confuso tropel. Erguendo-se rapidamente viu o gaúcho alguns animais de carga correr pela várzea, e mais longe uma mula coveando parar arrojar de si a moça que a montava. Um preto se lançara com a intenção de tomar-lhe o freio, porém o animal furioso o tinha arremessado ao chão. Quando o alazão passara pelo caminho a todo galope, acudindo ao chamado Morena, uma tropilha, que seguiu mesmo que em caminho dos viandantes, se espantara. As bestas retrocederam de corrida, o rumor dos couros que cobriam a bagagem ainda mais exasperou a mula que tomando o freio disparou, apesar de todos os esforços da gentil cavaleira. Com o pescoço enroscado, o queixo fincado aos peitos e o corpo encolhido, a mula assanhada dava saltos e corcovos terríveis. Ora contraía-se toda e logo distendia-se no arremesso, forcejando para romper os arreios que a ligavam. Catita, porém, não perdia o equilíbrio e fustigava com o chicote a cabeça do animal. Entretanto, aos saltos a mula afastava-se da estrada. Na direção que ela seguia, o terreno elevado e pedregoso formava uma barranca suartianeca ou tremedal, a que na província dão o nome de sanga. Se a moça não conseguisse domar o animal, o que não parecia provável, na carreira cega em que a catástrofe seria inevitável. Tudo isto passara rapidamente ante os olhos do gaúcho. Compreendendo que o peio me ameaçava a moça, ele não teve tempo de refletir. Passou a mão ao laço, atirado sobre a grama junto aos arreios, e saltou no costado do Juca.